Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos ao Prémio Literário Glória de Santana 2024. Agradecemos a presença de Magda Guedes, secretária da Vice-Presidência, aqui representando a Câmara Municipal do Ovar, e de Raul Teixeira, presidente da Junta de Freguesia de Valga. Muito gratos também a vós pelo continuado e inspirado apoio. Tendo sido instituído pelo Grupo de Ação Cultural de Valga e por familiares de Glória de Santana no ano de 2012, o prémio teve caráter anual até 2022, 10 anos, data a partir da qual passou a ser bienal. Este prémio, no valor de 3 mil euros, é atribuído ao melhor livro de poesia selecionado a partir de uma lista inicial. A organização do prémio não revela o nome das obras e dos autores que não foram incluídos na lista final. É um prémio discreto. Presentemente, os livros concorrentes foram publicados no período de 1 de janeiro de 24 a 27 de fevereiro de 26. Esta 12ª edição do prémio, que nos trouxe de volta à capela, encerra informalmente a celebração do centenário de Glória de Santana, que teve início em maio no MEOL, Museu de Escolar Oliveira Lopes, aqui em Valga, em maio de 25, exatamente. Este museu acolheu-nos muito simpaticamente durante o período em que esta capela de São Gonçalo e Santo António sofreu obras de conservação e restauro, acolhimento pelo qual estamos muito gratos. Em maio de 25, o prémio lançou a antologia Silêncio Aberto, disponível para compra aqui na Banca de Livros, para a qual contribuíram 111 poetas e escritores que, na sua maioria, apresentaram trabalhos inéditos. Nesta 12ª edição do prémio foram selecionados os seguintes 8 livros: Invenção da Europa, de José Gardia Zabal, editora Nova Mimosa; As Coisas do Morto, de Francisco Guitar Júnior, editora Cacimbo; Noturnos, de Rui Sobral, Poética Edições; Meu Corpo é Testemunha, de Maurício Rosa, editora Laranja Original; Manual de Sobrevivência ou Outras Formas de Ficar, de Andréa Fernandes, editora Nova Mimosa; Jugular Exposta, de Rita Tormenta, editora de Poets and Dragons Society; 22 Poemas de Guerra, para Clementina, de Rui Sobral, Poética Edições; A Casa da Memória, de Maria Azanha, editora Urutá. O livro vencedor foi A Casa da Memória, de Maria Azanha, editora Urutá. O prémio agradece a todos os jurados pela dedicação e empenho no processo de leitura e seleção das obras propostas pelas editoras. Agradece também a todos os participantes, poetas, escritores e casas editoras. Agradece ainda a todas as entidades patrocinadoras de 2026, a Câmara Municipal de Ovar, a Junta de Freguesia de Valga, Arco Hotel Ovar, Museu Escolar Oliveira Lopes, Valga, Jornal de Valga, Harald Nilsson, Malmo, e revistas Caliban, de Portugal, Catálogos, Moçambique, Mozoanga, Moçambique, Palavra Comum, Galiza, Quiasmo, Galiza, e aos particulares Benilson Toniolo e Artur Fonseca e família Gouveia Lemos. Passo agora a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Raul Teixeira.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, felicitar o GAC por acolher esta iniciativa mais uma vez. E de uma forma muito especial, muito carinhosa e sentida. Agradecer à família Pais, à Inês, à André e ao Rui, por emprestarem o nome da sua mãe ao nosso território. A Freguesia de Valga tem muito orgulho em ter um nome como o de Glória de Santana associado ao seu território. O mérito é todo dela, é da autora da sua obra, mas nós sermos o repouso, o sítio onde repousa toda essa obra, é para nós um grande privilégio. Obrigado a todos vós por emprestarem o nome e a obra da vossa mãe ao nosso território. Muito obrigado. Aos autores a concurso, agradecer pelo facto de, num mundo tão conturbado, tão desolador por vezes, continuarem a pintar com a vossa poesia este mundo maravilhoso que pode ser. Obrigado a todos vós, obrigado pelas palavras, obrigado por aquilo que pintam no nosso caminho, pelo perfume que deixam a cada passo das nossas vidas. A todos vós, muito obrigado e que esta edição seja aquela que antecede muitas das outras que hão de vir, porque a obra é uma pegada na nossa história e assim deverá ser. Muito obrigado a todos, parabéns aos vencedores, parabéns à família Pais e obrigado a todos vocês por participarem. Muito obrigado.
Olá, boa tarde a todos. Sou Ana Paula Jardim. É uma alegria regressar a Valga e estar aqui nesta igreja para celebrar a 12ª edição do Prémio Literário Glória de Santana. Eu vou ler um poema de um dos finalistas, o José Cardiazabal, invenção da Europa, décadas depois da morte de Deus. Décadas depois da morte de Deus, encontramos finalmente os culpados, abraçados à filosofia e às estrelas amarelas. Batizámo-nos à pressa, à porta da morada da desculpa. Muito obrigada, parabéns a todos.
Muito boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui novamente nesta casa ou a comemorar a décima... Exatamente. Já estive cá no passado e volto com muito prazer. Então, o que me pediram para ler faz parte do livro de Francisco Guita, As Coisas do Morto. O eterno habita o cais, o fundo, lugar da ausência, a densidão do silêncio. Cintila prata a lua na celebração da noite. À tona, o cais à noite, muito mais que noite. Que qualquer noite morna e muda. À dor da pedra, atracados, murmúrios das almas dos náufragos.
Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Carlos Vicente Ramos. É um prazer estar aqui. Agradeço imenso o convite, é mesmo um honra estar aqui a celebrar a poesia. E, portanto, eu vou ler um poema intitulado 4270, 13 e meia, do livro Noturnos, de Rui Sobral. Atendi o telefone com dedos de criança. E ouvi uma sombra dizer o nome do meu pai. Disse-o como se cuspisse uma praga. E eu, sem saber, chamei pela mãe. Disse: mãe, não atendas. Ela pegou-no ao escutador como quem segura o destino por um fio de cobre. Os olhos dela desfizeram-se como vidro. Eu disse uma piada, ela não se riu. Foi aí que a casa se inclinou, como se o telhado soubesse antes de todos. O riso saiu, o tempo entrou, e nunca mais houve lugar para o espanto. Muito obrigado.
Aproveitar para cumprimentar, dizer que estou muito contente por estar aqui, dar os parabéns aos meus colegas, Maria Azanha, a obra premiada, parabéns pelo trabalho que fazem, por manterem viva esta ideia de comunidade que pode elevar a poesia, que pode ser também uma nova linguagem ou uma outra linguagem para chegarmos a lugares do cotidiano, do comum. Dizer que estou muito feliz, mais uma vez, por estar aqui e obrigado. Obrigado.
Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite por estar cá mais uma vez. E o poema que vou ler é de Rita Tormenta. e recebeu a menção honrosa do livro Jugular Exposta. Estava uma abelha a voar na ira das hortênsias. Dormia uma velha na sombra da nogueira. Zumbia uma mosca pousada na fruteira. Escondia-se uma lagartixa por baixo da pilha de madeira. E pouco a pouco, a ausência de dramas, outros não fossem a crueldade impassível da natureza, foi sorvendo o sabor amargo do caldo de culpas e medos. E a mulher sentou-se por longos anos até encontrar a paz de espírito.
Agradecer muito a leitura que foi feita do meu poema, agradecer a persistência e o facto de continuar a existir um prémio de poesia, especificamente de poesia, que é muito importante. A escrita é um ato absolutamente solitário e só quando a palavra se transforma em corpo, em voz, é que percebemos muitas vezes aquilo que se produz e aquilo que se faz. Portanto, partilhar a palavra, ouvir a palavra, dar os parabéns a todos os outros finalistas. Alguns sabem o quanto gosto deles. Dar os parabéns pessoalmente à Maria Azanha, cuja obra respeito profundamente e já tive a oportunidade de dizer. E agradecer o facto de continuar a existir um apoio a que este prémio perdure e continue no tempo e dizer que para mim foi uma honra estar entre os finalistas e agradecer a todos. Obrigada.
Boa tarde. É uma honra estar entre vós, gente eloquente, que traz a poesia para salvar o mundo que está de luto, por todas as razões. Eu sou Regina Correia, vou ler o poema Família, do livro Meu Corpo é Testemunha, de Maurício Rosa. Parabéns a todos. Parabéns, Maria Azanha. Não nos vemos há tanto tempo. Meu pai já estava longe quando levou o sol no bolso da camisa. Minha mãe, em casa, tratou das tempestades. Irmãos, não tive. Sinto que me faltou algum sereno, aquele vento cochilando no mato, pois que depois da reinação, nenhum calor, frio, garoa, importa. Sem guia, cada qual cuidando do próprio céu, tentei prever o tempo, sozinho. Ou com as formigas. Quando olho nuvem e vejo nuvem feito saúva, só sei de mim. Só sei de mim quando é revoada. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos. Eu não sei se me escutam bem. Sim? Então, eu estou aqui em representação do autor brasileiro Maurício Rosa. Antes de mais, aqui agradecer diretamente à Inês aqui por todo este trabalho que tem desenvolvido em torno do Prémio Glória de Santana. É uma honra, é um orgulho estar aqui hoje. Também sou poeta e então valorizo muitíssimo o trabalho que vocês têm promovido em prol da poesia, da cultura, da arte em Portugal. Muitos parabéns, uma salva de palmas mais uma vez, todo o trabalho que têm desenvolvido, muito meritório, parabéns. Então passo a ler o texto que o Maurício Rosa, o autor brasileiro da editora Laranja Original, me reencaminhou para ler aqui hoje. Gostaríamos, antes de tudo, de agradecer ao Prémio Literário Glória Santana. Agradecer pela existência desta iniciativa tão importante para a literatura e para a poesia em língua portuguesa. Em tempos atravessados por tanta pressa e ruído, reconhecer a força das palavras. Reconhecer a força das palavras e também reafirmar a beleza, a escuta e a possibilidade de encontro entre diferentes territórios. A nossa língua nos irmana e convoca. Com ela conseguimos pousar, ao mesmo tempo em Angola e em Portugal, em Macau e em Guiné-Bissau. Mais do que celebrar livros, o Prémio Literário Glória Santana fortalece a circulação da poesia contemporânea, incentivando novas leituras e reafirmando a importância da literatura como memória, diálogo e permanência. Por fazer parte deste seleto e honroso grupo de finalistas, já agora o meu agradecimento especial a Maria Azenha pela vitória e aos demais finalistas aqui representados e presentes, mais do que celebrar livros, o prémio fortalece a circulação da poesia contemporânea, incentivando novas leituras e, sendo o único brasileiro neste quadro, fico igualmente feliz por poder fazer parte deste grupo. O meu corpo é testemunha, livro que alçou o voo além mar, e isso muito me engrandece e me torna feliz por poder chegar a Portugal, estar aqui entre vocês. De facto, o poema aqui lido anteriormente representa um pouco da minha obra e espero que, de alguma forma, o facto de ter alçado voo para Portugal, quem sabe, possa um dia destes fazer-me estar aqui pessoalmente com vocês e poder ter o privilégio de vos conhecer em primeira pessoa. Muito obrigada mais uma vez e até breve e viva a língua portuguesa.
Minhas senhoras e meus senhores, boas tardes. Primeiro quero agradecer ao Rui, à Andreia e à Inês a possibilidade que me deram de estar aqui, que é, na verdade, uma honra para mim. O Rui Cunófilo dizia, há um verso Cunófilo que eu gosto, a caveira arrasca para segurar os dentes. Eu, às vezes, penso que eu estou a caminhar nesse sentido, não é? E ser convidado para mim, olha, parece que a caveira fica um bocado mais longe. Então, eu vou apresentar uma ligação entre versos dos poetas Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa, Reinaldo Ferreira e Glória de Santana, que tem como personagem o soldado desconhecido que morreu em combate nas terras do Aleimar. Teixeira de Pascoais, adeus, partir, eis o destino. Para dizer adeus ao mundo vim, um adeus me persegue de menino, anda na minha sombra, vive em mim. Sou sempre eterno adeus, vou-me encarnando nas formas do meu próprio padecer, desgrenhadas figuras soluçando, dizem-me adeus nos longes do meu ser. E o soldado parte sem saber que o seu adeus é um adeus definitivo. Porque, segundo Fernando Pessoa, no plaino abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas, de lado a lado, jaz morto e arrefece. Lá longe em casa há a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino de sua mãe. E a prece é substituída pela angústia da espera em Reinaldo Ferreira. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar, o soldadinho não falta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olhe o cachimbo apagar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar, o soldadinho já volta do outro lado do mar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Volta numa caixa de pinho, desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. E na sua terra natal, o povo inunda o cemitério para ver o enterro do soldado e prestar-lhe a última homenagem. Glória de Santana, poema décimo. Sobre o esquife do soldado morto, o dia tomba claro. A mãe oculta o rosto, solta madeixa de cabelo solto no vento breve. O pai está de pé e tem na face um rápido vestígio luminoso que o sol deteve. E o povo se agrupa no silêncio perturbado, tudo igual pela morte. Dentro do esquife, o soldado repousa. Ainda um leve rito em sua boca, na última palavra, e as mãos a cada lado, junto à farda, guardam nas unhas pálidas um testemunho vão de lodo e água. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Vera Pinho. Estou aqui em representação do Grupo de Ação Cultural, que é co-organizador deste Prémio Literário. E hoje venho aqui ler-vos um texto do colega Jacinto Guimarães, que é também elemento da direção do GAC e que também está cá presente hoje. De qualquer forma, incumbeu-me de ler então este texto acerca do poema 22, ou do livro 22 Poemas de Guerra para Clementina. O livro de Rui Sobral é um poema de amor imaginado nas entranhas de uma guerra inventada. Clementina, a destinatária dos poemas, é sua invenção. É a partida e a chegada do território onde viaja a linguagem desse amor. As palavras do autor são armas, balas que ferem o coração de Clementina por caminhos simbólicos em diversos tempos. Os descritos destroços da guerra, armas e bombas a explodir, são a imaginação de uma luta interior, uma guerra entre o antes, a partida e o desejo da chegada. A par do ritmo e harmonia das palavras, onde e quando é dúvida que agarra o leitor. Mostra a Clementina imagens da dor que o rodeia, fazendo-a senti-las como suas. Gritos de desespero, como se ela martirizasse o seu próprio corpo, como se fosse vítima de bombas inventadas explodindo à sua volta, transformando o imaginado em real. O ritmo do poema seduz-nos. Mais do que o simbolismo da mulher amada, Clementina é a memória de um mundo deslaçado pela distância dos afetos e pela guerra engendrada pelo autor dentro de si. Quando pergunta por ela a companheiros estropiados, talvez em alucinações, o autor vive a certeza da ausência. A resposta é dúbia. Devolve-me ecos, ruídos clandestinos, tiros e sinais de socorro. Entre as dúvidas da partida e a certeza dos males com que a guerra lhe carregou a alma e o corpo, deixa no ar a dúvida como Clementina o irá receber de ossos quebrados, quando era outro sonho imaginado no momento doloroso da partida. Pede-me que leve o teu nome onde a língua foi proibida e que regresse com ossos suficientes para segurar o abraço. Mais do que um apelo, era um desejo. O reencontro. A fusão do amor, o ideal perdido. A sedução do poema de Rui Sobral está na inversão dos seus tempos narrativos, na busca do reencontro com o seu ideal. Os poemas podem estar numerados, e estão, mas no final, os 22 poemas de Guerra para Clementina não são mais do que um intenso poema lírico de amor forjado no território da guerra interior do poeta. Vivido de um fôlego, descrito num fôlego, pode ser sentido pelo leitor como um poema lírico que o arrasta para uma guerra interior em busca de um amor imaginado, Clementina. Será que, tendo vivido os tempos da guerra colonial, revi neles o ambiente destes 22 poemas de guerra? Este texto sobre 22 poemas de guerra para Clementina não é crítica literária. É um simples testemunho pessoal sobre um poema de amor sem fronteiras. À primeira leitura, seduziu-me. À segunda, apaixonei-me. Jacinto Guimarães. Obrigada.
Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar e agradecer à organização pelo convite e agradecer ao Rui por este belíssimo livro, que é sem dúvida um apelo à consciência, mas também aos valores humanos que se vão perdendo e que deveriam ser reconhecidos como inalienáveis. O poema que eu vou ler está presente apenas na página 62, porque o Rui escreveu 22 poemas extensos e é impossível estar a ler aqui este poema na íntegra. Portanto, eu vou ler uma parte. Não há heroísmo aqui, meu amor. E já me custa chamar-te meu amor, por não ser digno de te amar. Todos os dias vejo nova carne, novas fraturas expostas. Sangue escuro e claro, medo viscoso. A guerra não é uma bandeira tremular. É um homem sem pernas, arrastar-se na lama, enquanto alcança um cantil vazio. E é uma mulher que nunca saberá onde ficou o corpo do seu amante. É uma criança enterrada sob um muro impossível de desbravar. É este corpo, o meu corpo, aberto à amostra, como um livro cujas páginas foram rasgadas e espalhadas pelo chão vermelho da nossa terra. Mesmo se eu sobreviver. Clementina, serei uma coleção de cicatrizes por fechar, uma topografia irregular de feridas, histórias que ninguém quererá ouvir. Serei um corpo e pertencente à vida, que nem digno de morrer foi. Como já perceberam, o Rui teve duas menções honrosas porque participou com dois livros.
Parabéns, Rui.
Obrigado outra vez. Só isso.
Bom, boa tarde a todos. Não é o primeiro ano que estou aqui nesta cerimónia. São já muitos anos e acho que muitas pessoas já me conhecem. Não sei se vos acontece, mas a mim acontece-me uma coisa extraordinária. Cada vez que venho aqui, sou um ano mais velho. Então, as pessoas que me conhecem sabem que tenho um grande defeito e uma grande virtude e que são a mesma coisa. Que é que falo muito. Mas hoje vou surpreender-vos de várias maneiras. A primeira é que não vou apresentar os dois poemas que vou ler, não vou apresentá-los. Porque este ano, eu quero saudar, se isto revelar uma tendência na poesia, que me chamou a atenção, é que é, entre as obras finalistas, pelo menos, uma tendência para a poesia do concreto, da vida cotidiana. E acho que uma das grandes empresas da poesia é mostrar-nos aquilo que temos diante dos olhos e não conseguimos ver. Acho que sim. E então, um poema pequeno, com uma grande apresentação, não preste. Aliás, são dois poemas que têm o que chamam os franceses uma tournure, que não acho uma palavra em português equivalente, podia ser uma reviravolta, mas uma reviravolta é uma coisa de qualquer coisa de violento, de extraordinário. E a tournure é uma nuance, é uma pequena. Um momento, esse momento mágico em que achamos que a poesia vai no sentido e de repente muda e outra coisa. Então, não vou apresentá-los, mas vou apresentar um poema que não vou ler. As pessoas que já me conhecem sabem que eu sou assim, meio maluco, meio tolo. Porque neste ano estivemos a falar muito sobre, eu ia ler um poema da Andrea Fernandes, mas não sabia qual. Estive a falar muito com a Inês, porque eu gosto muito deste poema, mas gostava, por razões pessoais, de ler um outro poema que é muito extenso, então não dá. Não dá para ler, mas dá para apresentar. Porque é um poema que está no mesmo livro, que mereceu a menção honrosa, que se chama A Manual de Sobrevivência e Outras Formas de Ficar. E um poema que se chama A Travessia, que não vou ler. Porque é um poema que fala dessa mania que têm os velhos. Vocês sabem de quem falo. De atravessarem a rua por lugares que não devem. Atravessarem, diz ela, em diagonal, que não vão à procura da passadeira, não, eles vão com carros, com tal. Dizem, não, isto não é desleixo. Ela vem a dizer, isto é como pressa por viver, não temos tempo, estas idades, de andar a perder o tempo a procurar a passadeira. E aliás é uma rebeldia contra o tempo. Eu posso ser imprudente. A prudência é a grande qualidade dos velhos. Não quero ser imprudente. E gosto de apresentar e não ler este poema, porque a poesia, o bom da poesia é que nos diz coisas, nos diz o que nós queremos que nos diga, não o que quer o autor dizer-nos. Isto, para mim, é o maior sucesso da poesia. A poesia é um tiro que o alvo escolhe onde lhe toca. E a mim esta poesia sobre a velhice, a atravessar as ruas por onde não deve, lembrou-me uma queridíssima amiga que fez parte também desta cerimónia por muitos anos, que nos acompanhou, que foi uma grande amiga de muitos que estamos cá, que foi a Fernanda Anjos. E lembrou-me um verão que eu passei com ela em Moçambique, e lembrou-me com ela, eu a puxar dela para que não atravessasse as ruas por onde não devia, porque ela andava com uma bengala, com um braço deslocado, mas continuava a querer atravessar as avenidas de Maputo no meio dos carros. E é uma lembrança que queria partilhar convosco. E para mim, por exemplo, esta poesia de um livro de uma autora desconhecida tocou-me na alma, na lembrança desta amiga morta, que já não está, esta amiga de muitos que estamos aqui, que já não está, e queria render esta homenagem. Então, vou ler o poema que não vou apresentar. intitula-se Milímetro Quadrado, Poema Nono. De vez em quando, visto-me de forma impecável, só para ir até a janela e confirmar. Sim, estamos quase, quase mesmo a chegar a casa.
Já esteve em Moçambique, Brasil, enfim. E agora Cabo Verde. Cabo Verde, minha terra, minha creteu. A Eloísa Monteiro, a guitarra. Cabo Verdiana. E eu de alma só. Também é importante. Vamos dizer alguns fragmentos de textos de Ovídio Martins, Jorge Barbosa e Eugénio Tavares e mesclar com fragmentos de mornas de Jacinto Estrela, de Jota Monte, pai da Eloísa Monteiro, foi um grande compositor, de cabo-verdiano, Eugénio Tavares, Armando de Pina e Beleza, que é Xavier da Cruz. Os temas das mornas todos sabem quais são, portanto é a seca, é o amor, é a saudade, é a angústia da partida, do ter que ir e querer ficar. Árvores de ramos arreganhados, a pingarem suor e lágrimas, terra calcinada até à exaustão. Árvores sem carne, terra de fogo, irmãos no cataclismo periódico da falta de água. Sol ou mar, chuva ou música, sejas tu uma cadência ou uma noite que se perdeu. Olhos cheios de secas e de oceanos cheios de mornas. Sol ou mar, chuva ou música.
Ai, se perder morte já vem.
Catarina, a vida mais grande.
Sabe aquele que é viver, ele é que chave que abre a céu. Este é uma sabe aquele que creu, ai se perder,
ai se perder,
morte já. O mar cercando, prendendo as nossas ilhas, deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores. Oh, o mar roncando nas areias das nossas praias. Ah, este sonho. Sempre este sonho ingrato de reduzir a distância. Meus gestos perdi-os no aceno do mar. Mar é morada e saudade. Ele está separado. A terra longe, ele está separado. E nos balai, nosso amigo, sem certeza de torna encontrar. Mar é morada e saudade, ele está separado. A terra longe, ele está separado. E nos mais nosso amigo, sem certeza de torna encontrar. Mar azul, sul mansinho, lua cheia, no meu caminho, banha a terra de mim. São Vicente, pequenino, pomba abraçar minha
cretina.
Terra de paz, terra de gozo, tu que enjoei para ser a voz, ele catava e ele quer ficar, mas se eu mandado ele quer chorar. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, para chover na serra goz, ele catava e ele quer ficar, mas ele mandado está chorar.
Obrigada.
Pode ser? Claro. É que nós geralmente terminamos sempre com a palavra saudade, não é? E
e a saudade que realmente a Cesária cantou os quatro cantos do mundo. E então podíamos fazer isso do Vídeo Martins já.
Enquanto afina, estamos no caminho longe para São Tomé. Caminho trilhado nos braços da fome, caminho sem nome, caminho de mar com o violão a chorar. Caminho traidor, caminho da dor, oh lenta agonia. Caminho sem guia, caminho sem fé. Roças de São Tomé. Cuidado, companheiro, não te percas nos acenos da terra longe. Terra longe tem roça, roça tem desespero. O mar já não se reflete nos nossos olhos e as canções morrem nas gargantas, porque há a noite de São Tomé e homens que partem para a morte. Choram, choram irmãos nossos nas roças de São Tomé. Prepara o braço, serviçal. Tu vais e eu fico, mas nos acordes do teu violão há a morna que perdura. Meu e teu é o poema que soluças de olhos fixos no mar. Ovídio Martins, para Conceição Lima, a nossa irmã que está lá a ouvir-nos.
Eu vou ler um poema de Conceição Lima, que nos deixou há 8 dias em Santo Meio Príncipe. Mas um poeta não morre enquanto nós os lermos. Afro-insularidade. Deixaram nas ilhas um legado de híbridas palavras e tétricas plantações, engenhos enferrujados, proas sem alento, nomes sonoros e aristocráticos. E a lenda de um naufrágio nas Sete Pedras. Aqui aportaram, vindos do norte, por mandato ou acaso, ao serviço do seu rei, navegadores, piratas, negreiros, ladrões, contrabandistas, simples homens, rebeldes proscritos, também infantes judeus, tenros, que feneceram como espigas queimadas. Nas naus trouxeram bússolas, quinquilharias, sementes, plantas experimentais, amarguras atrozes, um padrão de pedra pálido como o trigo e outras cargas sem sonhos nem raízes, porque toda a ilha era um porto e uma estrada sem regresso e todas as mãos eram negras, forquilhas e enxadas. E nas roças ficaram pegadas vivas, como cicatrizes. Cada cafeeiro respira agora um escravo morto. E nas ilhas ficaram incisivas, arrogantes estátuas nas esquinas, cento e tal igrejas e capelas para 1000 quilómetros quadrados. E o insurreto sincretismo dos passos natalícios. E ficou a cadência palaciana da Ussua, o aroma do alho, dos etedoshi, no tempi, no bagatela e no calulu, louro misturado com óleo de palma e perfume de alecrim. E os relógios insulares se fundiram, os espectros, ferramentas do império, numa estrutura de ambíguas claridades e seculares condimentos, santos padroeiros, fortalezas derrubadas, vinhos baratos e auroras partilhadas. Às vezes penso em suas lívidas ossadas, seus cabelos podres na orla do mar. Aqui, neste fragmento da África, onde virado para o sul um verbo amanhece alto como uma dolorosa bandeira. Em útero da casa, Conceição Lima, para sempre.
Eu vou agora ler um texto de Vincenzo Paglione, que foi um dos membros do júri, um texto relativo à poesia de Maria Azanha, chamado As Topografias da Fluidez na Poética de Maria Azanha. A formação matemática de Maria Azanha não constitui um mero dado biográfico, mas sim o fundamento de uma poética de precisão topológica. Se a geometria estuda as propriedades das figuras que resistem às deformações, a escrita de Azanha procura as invariantes da subjetividade que permanecem para além da dissolução da linguagem. O seu verso, breve, elítico, subtrativo, não é um artifício estilístico. Representa uma epistemologia materialista em que a palavra deve tornar-se coextensiva à experiência. A linguagem não descreve o real, mas encarna-o por via geométrica. A poética azinhana insere-se numa tradição que do barroco português herda a capacidade de conter o infinito no finito. Porém, enquanto que no barroco esta operação acontece por acumulação e riqueza ornamental, em Maria Azanha realiza-se por subtração e essencialização. Nos poemas de A Sombra da Romã, de 2011, onde muitos textos se reduzem a dois únicos versos, assistimos a uma geometria da palavra em que a cada elemento é calibrado para maximizar a densidade semântica. O breve poema torna-se um microcosmo autossuficiente, uma estrutura tensiva, carregada de uma energia potencial que nunca se descarrega completamente, permanecendo como suspensão hermenêutica. É a mesma estrutura do haiku, mas privada da sua dimensão natural contemplativa. Aqui, o breve é urgência. Uma análise distributiva dos textos revela uma topografia recorrente, ou seja, a casa, o quarto, o coração como espaço habitado. O título A Casa de Lei no Escuro, de 2016, delimita o seu campo de ação, uma casa que constitui um oxímoro espacial, ou seja, um espaço fechado que permite o acesso a uma luz não física, mas hermenêutica. O escuro aqui não é a ausência de luz, mas um médium epistemológico. Como na câmara escura, é na obscuridade que a imagem se torna, se forma, para se tornar substância ativa capaz, fazendo assim emergir o significado poético. Na autora manifesta-se uma somática da linguagem em que temos como termos como sangue, carne, ossos e ventre não são metáforas, mas sim lugares de enunciação, onde o corpo se dissolve na linguagem e a linguagem se encarna no corpo, opondo-se à tradição da poesia pura poesia portuguesa, que tende à desmaterialização abstrata. O tema da ferida, central em A Loucura das Facas, de 2021, atua como operador poético, onde a lâmina, o corte, a ferida, são aberturas, passagens, condições de possibilidade, em que o fluxo da escrita corre como a água que transforma, assim como em A Casa da Memória. Ferida e memória são o ponto em que o corpo se abre ao fluxo, sangue, lágrimas, água, tornando possível a metamorfose. Este fluir do líquido reflete-se também na estrutura temporal, na medida em que nega a sucessão linear entre passado, presente e futuro, os quais coexistem no mesmo plano iniciativo. A poetisa opera deslocamentos anacrónicos, de forma que os elementos históricos, batalhas, reis, contemporâneos, guerras, migrações e temporais, o decorrer do tempo, ocupam simultaneamente o mesmo espaço. A poesia torna-se, assim, arqueologia do presente. Desta maneira, a escritora chega a atingir a essência da criação poética, onde tudo se apresenta como insondável. O poema deve ser o que é, sem origem nem destino, escapando qualquer exigência de razão ou explicação. A obra abre-se a uma pluralidade de interpretações que não se esgota em nenhuma delas, porque nela se reconhecem alusões que se entrelaçam numa rede complexa, onde emergem o retrato do indivíduo, nu, na sua solidão, a família como lugar de dor e de memória, a modernidade como corpo exposto, privado de vitalidade, oferecido à contemplação sem qualquer promessa de redenção. Contrariamente à lírica subjetiva, o eu poético em Maria Azanha é apenas um lugar de passagem. O poema deixa de ser um eu penso, sinto, para se tornar diz, sofre-se, uma colagem de vozes alheias que atravessam o texto. A matéria escura, a dor, a violência histórica é submetida ao fogo lento da língua, sem pressa, sem forçamento, segundo os tempos próprios da transmutação. Esta precisão científica não exclui, antes, pelo contrário, requer uma oralidade profunda que se configura como uma poética da ferida luminosa, onde a luz não chove do alto, mas jorra do corte infligido à palavra, situando-se para além da contemplação clássica e da decomposição pessoana, a poetisa transforma o verso num cadinho alquímico. Isto é, um lugar de transmutação onde a dor se faz significante e o escuro se revela como o único médium capaz de gerar visão. A sua não é uma crónica do mundo, mas uma sua radical refundação através do corpo da língua. Neste sentido, a poetisa portuguesa situa-se numa linha de fuga da tradição lírica portuguesa. Dito de outro modo, já não é poesia como contemplação, Camões, já não é poesia como desagregação do sujeito, pessoa, mas uma poesia como transmutação, como alquimia da dor em líquida palavra, do escuro em luz, do corpo em significante. A obra de Maria Azanha representa uma das mais originais fenomenologias da escrita da lírica contemporânea, em que a palavra não descreve o mundo, mas transforma-o. Não representa a dor, mas trabalha. Não canta a luz, mas gera. Paglione, Vincenzo Paglione, 2026.
Bom, também não vou apresentar o poema da Maria Azanha que vou ler a seguir. É, sobretudo porque não quero estragar a surpresa, essa torneira, essa nuance, essa surpresa final, porque uma coisa que tem a poesia, que tem a ver com o humor, é que nunca acaba como começa. É, mas as pessoas que me conhecem duvidam que isto seja certo. Não vou apresentar o poema, mas vou fazer uma nota a rodapé. Isto é uma nota a rodapé. Sabes que as notas a rodapé são para ler e depois esquecer. Quer dizer, isto não existe. Faça favor. Pois, como dizia, a poesia é um tiro, e nunca mais a propósito de dizer que a poesia é um tiro, que toca o alvo onde o alvo quer que me toque. E a mim, eu li esta poesia com olhos brasileiros. Eu não sou brasileiro, sou galego. Como sou galego, posso ser fazer parte, posso ser português, moçambicano e mesmo brasileiro. Eu li com olhos brasileiros. Não sei se conhecem, acho que conhecem um fenómeno no Brasil que se chama uma bala perdida. Sabem que no Rio as classes sociais vão ao contrário da geografia. As classes mais baixas vivem no alto, as classes mais altas vivem no baixo. E então, de vez em quando, numa favela, há um roteiro, que há algo que se chama uma bala perdida. Qualquer um vai a passear, vai fazer as compras, e de repente uma bala atinge e acabou. Isto é terrível, mas toda coisa terrível tem também a sua poesia. E esta poesia de uma bala perdida é que nos lembra esta hipótese que qualquer carioca tem no seu dia a dia, afinal é poesia do cotidiano, é de que tudo isto acaba a qualquer momento. Esquece. Atravessando a noite. Abro os olhos, fito o leito, e o mar onde me deito redobra em cinza e flamas. Ouço uma criança que me chama. Não há ninguém, ninguém no quarto. Só uma bala atravessa a escuridão da noite e se aloja no meu peito.
Oh. para a glória de Santana. Queria começar por agradecer ao júri, à família da poeta Glória de Santana, a todas as pessoas e a todas as entidades que tornaram possível este prémio e a todos que trabalharam para que este encontro acontecesse. Agradeço também aos amigos, às amigas e a todos e a todas que estão aqui presentes. É a vossa presença que dá corpo às palavras e que nos diz também que a poesia não é primativável, nem prisativável. A poesia é de todos. Não há privatização da poesia. Quero felicitar igualmente a todos os que concorreram comigo neste evento. No fundo, nesta comunhão, e deixar também o agradecimento à editora Urutau, na pessoa do Vladimir Vaz, sem que a Casa da Memória não teria chegado ao mundo. Este livro nasce daquilo que habita em nós. Presenças, vozes, silêncios, memórias que continuam a respirar dentro das ruas e do tempo. Venho das matemáticas. Dizem por aí que fui professora a ensinar. Não, fui a aluna que aprendeu com os meus alunos, porque é uma eterna aprendizagem o ensino. Talvez por isso procure a síntese. Talvez por isso saiba que por detrás de uma fórmula simples pode existir um infinito. A palavra é íntima e sagrada. Pulsa como a respiração. E hoje em dia respira-se muito mal. O poema nasce de um lugar de escuta, de abandono, de um silêncio que nos transcende. E talvez ninguém tenha dito isto de uma forma tão luminosa como Glória Santana, quando escreve: a essência das coisas é senti-las, tão densas e tão claras, que não possam conter-se por completo nas palavras. A essência das coisas é nutri-las, tão de alegria e mágoa, que o silêncio se ajuste à sua forma, sem mais nada. Foi esse silêncio, esse excesso de vida que não cabe totalmente na linguagem, quando, da altura para o centenário do nascimento de Glória de Santana, escrevi uns simples versos, a que chamei Perpétuos Versos, que não vou ler agora. Está nesse livro, que vale a pena viver, existir nele. Talvez chegue agora à pergunta mais difícil. E o que é um poema? Talvez a resposta esteja num texto que escrevi, a que dei o título no armário da física quântica. Um dos fundadores da física quântica, Schrödinger, contou a famosa história do gato para mostrar algo aparentemente absurdo. O gato, não observado, está simultaneamente morto e vivo, até que alguém o observe. Digo então, este poema, que não foi observado por Schrödinger, está ao mesmo tempo vivo e morto. Se o observas morto, o poema está morto. Se o observas vivo, o poema está vivo. O poema não existe, nunca existirá sem ti. Não foi afinal a criança que gritou que o rei ia nu? E tu, alguma vez viste o rei nu? O mistério do poema não está apenas no que ele diz. Está na criança que o observa. E entre ambos acontece uma história privada. Este poema é uma onda. Umas vezes partícula, outras vezes luz. Brinca o absurdo, como o gato de Schrödinger. E talvez o poema viva assim, fechado num caderno. Um poema pode ser simultaneamente genial e falhado, profundo e vazio, necessário e inútil, tudo coexistindo ao mesmo tempo, até que alguém o leia. E no instante da leitura acontece o verdadeiro fenómeno. O poema transforma-se naquilo que o leitor encontrou nele. O tal encontro privado. E o livro? O livro o que é? O livro é uma conversa. A Casa da Memória é um livro em forma de casa. Tem respiração própria. Tem uma atmosfera, uma alma. Há casas que nos acolhem. Há casas que nos observam. Há casas onde entramos sem medo, mas há outras em que sentimos imediatamente um frio inexplicável. O espírito da Casa da Memória depende também do dia em que a visitamos. Por vezes não nos reconhecemos nela. Outras vezes tudo parece íntimo e familiar, como agora aqui. Há dias em que entramos nela já carregados de medo, mas a casa é sempre a mesma. E isso altera completamente a forma como a casa aparece. Porque as palavras deixam atmosferas dentro de nós. Assim é a Casa da Memória. Muito obrigada.
Há cerca de 2 anos, comecei uma investigação sobre poetas locais do Algarve, de onde sou natural, mas também de poetas locais um pouco por todo o país. E, portanto, é com grande alegria que, através deste prémio, tenho conhecimento de mais alguns poetas, os quais parabenizo e que foram distinguidos neste prémio. E também a Glória de Santana, que eu desconhecia e que descobri através deste convite. E também algo que também me satisfaz muito é ver que é possível fazer cultura fora dos grandes centros, fora das grandes cidades, e portanto isto é, o que estamos aqui a fazer é um ato de resistência, e portanto mais uma vez parabéns por esta iniciativa. Então, eu vou ler um poema de Glória de Santana chamado Subitamente, da obra E nas mãos algumas flores, de 2007. Caminha para mim, lento e cansado. Há breves incisões no rosto grave, intacto na memória e sempre calmo. Levado em minha mão um claro círculo, alvo esculpido fino em terna face, voltada à transparência de um tecido intensamente puro, de verdade. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os familiares de Glória de Santana, aqui presentes, a representante do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Valga, minha colega Floribela, e o Grupo de Ação Cultural de Valga, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, José Almeida, assim como todos os presentes, autores, júri. É um prazer estar aqui. Começo por transmitir a justificação da ausência do Sr. Presidente, que por compromissos já assumidos está no aniversário dos bombeiros municipais de Alvar e, portanto, não conseguiu aqui estar. Permitam-me dar uma palavra de felicitação a Maria de Azanha, vencedora desta edição do Prémio Literário Glória de Santana, com a obra A Casa da Memória. Segundo a apreciação do júri, trata-se de uma obra imperdível, e eu hoje ouvi aqui mais algumas palavras e fiquei ainda mais curiosa, e irei lê-lo seguramente. Uma palavra também igualmente especial ao Grupo de Ação Cultural de Valga e à família de Glória de Santana, pelo trabalho contínuo na promoção do livro, da literatura, da poesia e dos seus autores. Mas, sobretudo, por manterem viva e bem presente a memória de Glória de Santana e a relevância da sua vasta obra. Da parte da Câmara Municipal e em nome do Sr. Presidente, reafirmo o compromisso de continuarmos a ser um parceiro presente e ativo nesta missão. Recordo que em 2014 foi atribuída à Glória de Santana a medalha de mérito municipal ouro pela Câmara Municipal a título póstumo e há quase um ano, a 26 de maio de 2025, assinalando o centenário do seu nascimento, foi atribuído o seu nome à Escola Básica da Regedoura, um gesto simples, mas de enorme significado e projeção. No seu conto Pelicano Velho, que tive hipótese de reler há poucos dias, Glória de Santana conta uma história de verdade sobre um passarão que estaciona à porta da casa do chefe da aldeia do Planalto. E a determinada altura, o chefe da aldeia anuncia: se o pelicano está cansado do mar e quer ficar à minha porta, está bem. Hei de dar-lhe peixe fresco para ele comer todos os dias. E é exatamente isto que o Grupo de Ação Cultural e a família de Glória de Santana têm vindo a fazer, alimentar todos os dias a escrita e a obra de Glória de Santana, contribuindo também para o crescimento e para a valorização de outros escritores e, acima de tudo, para a promoção da literatura. Bem-ajam, muito obrigada, parabéns uma vez mais à Maria da Azanha e a todos os presentes. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Excelentíssimos senhores, Magda Guedes, em representação da Câmara Municipal de Alvar, Floribela Castro, em representação da Junta de Freguesia de Valga, e meus pais e seus familiares, irmãos, mais especificamente, órgãos de comunicação social, membros do júri aqui presentes, outras entidades, minhas senhoras e meus senhores. Como Presidente da Direção do Grupo de Ação Cultural de Valga, entidade organizadora do Prémio Literário Glória Santana, sinto-me honrado pela vossa presença. A todos agradeço. Esta cerimónia da 12ª edição do Prémio Literário Glória Santana, mais do que uma prova da sua longevidade, é testemunho da comunhão de vontades e esforços que permitiram alcançar este sucesso. Em primeiro lugar, aos poetas, às editoras que lhe deram voz, publicando os seus livros, apresentando-os a concurso. Depois, devemos salientar o empenho, dinâmica e até o sacrifício de Inês Pais e seus familiares têm dedicado ao Prémio Literário pedras basilares da sua longevidade. Mas há uma referência que não podemos deixar de destacar neste momento, que é o apoio das nossas autarquias, nomeadamente a Câmara Municipal de Alvar e a Junta de Freguesia de Valga têm dispensado a esta importante iniciativa literária. Sem este apoio, temos de reconhecer que o Grupo de Ação Cultural não teria meios para para levar por diante este prémio que ao longo dos anos tem anunciado a nome de Valga e o nome do Conselho Além Fronteiras. A ambas agradecemos nas pessoas dos seus presidentes, Domingos Silva e Raul Teixeira. Dissemos atrás que esta 12ª edição do Prémio Glória de Santana foi um sucesso. Na verdade, foram 47 obras apresentadas a concurso por 19 editoras. Dentre as 8 obras votadas para a lista final de júri, escolheu a vencedora do Prémio Glória Santana a obra Casa da Memória, de Maria Azenha, que homenageamos nesta cerimónia com a entrega do respectivo prémio. A vencedora sentir-se-á bem acompanhada pelos nomes constantes da lista, oportunamente divulgados na imprensa, e que me permite realçar aqui: Invenção da Europa, de José Gardazabal; Manual de Sobrevivência, de Andrea Fernandes; Meu Corpo é Testemunha, de Maurício Rosa; Noturnos, de Luís Sobral; 22 Poemas de Guerra para Clementina, de Luís Sobral; Coisas do Morto, de Francisco Guita; e Jugular Exposta, de Rita Tormenta. Para finalizar, endereçamos a todos os autores, concorrentes, vencedores e restantes nomeados para a lista final, em nome do Grupo de Ação Cultural Valga, os nossos parabéns e votos dos maiores êxitos literários e pessoais. Aqui voltaremos com toda a certeza em 2028 para celebrar a 13ª edição do Prémio Literário Glória Santana. Com a ajuda de todos, assim o esperemos. Em nome do GAC, muito obrigado.
Queria só chamar a atenção, vamos ouvir o que seria um grupo de 8 alunos transformado num trio, que chegaram finalmente aqui à capela, alunos da Escola Básica de Glória de Santana, e que vão cantar Verdes São os Campos. Verdes São os Campos. Uma salva de palmas para eles. Obrigado.
Thank you.